Amém. Que Deus nos abençoe e que esse seja o nosso verdadeiro desejo, depender do Senhor e à medida que dependamos dEle, experimentemos da segurança que só Ele pode nos dar. Quero convidar você a baixar sua cabeça novamente e peça ao Senhor que Ele continue falando com você, comigo e com todos nós. Faça isso aí silenciosamente onde você está. Peça para que o Senhor continue nos ensinando, nos instruindo, nos orientando, nos guiando. Peça ao Senhor que nessa noite Ele continue edificando a tua vida, a vida dos nossos irmãos, as nossas vidas. Aproveite para pedir para o Senhor que se algo nessa noite está tentando roubar a sua atenção daquilo que Ele quer falar, daquilo que Ele quer te mostrar e daquilo que Ele quer fazer em você, que Ele ajude você a manter a sua concentração na pessoa dEle. A palavra dEle diz que Ele está aqui no nosso meio. E o que nós precisamos fazer é apenas confiar que a palavra dEle é a verdade. Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos na Tua palavra e por isso nós estamos certos, convictos de que o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está nos vendo por dentro e por fora. E Senhor, transforma em nós aquilo que não agrada a Ti, aquilo que não exalta o Teu nome. E por favor, Senhor, melhora em nós aquelas pequenas coisas que fazemos e glorificamos o Teu nome. Senhor, por favor, permita que nessa noite a gente continue observando o Senhor, vendo o Senhor agir, o Senhor falar. Por favor, Senhor, abra os olhos do nosso coração. Por favor, Senhor, permita que a gente presencie em nós mesmos aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor está falando e a maneira como o Senhor está nos instruindo por todo esse dia. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que somos, o Senhor sabe o que trazemos, o Senhor sabe quais são as nossas intenções, as nossas motivações. E Senhor, como o salmista um dia fez, eu também quero fazer nessa noite, que o Senhor sonde os nossos corações, prove os nossos corações, veja, Senhor, se há em nós algum caminho mau, e então guia-nos pelos Teus caminhos. Por favor, Senhor, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos nos méritos do Teu Filho Jesus Cristo, e nós queremos estar apoiados apenas nisso, em quem Tu és e naquilo que o Senhor faz. Por favor, nos guie. Eu peço isso a Ti, por mim, e por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Filemom. Nós vamos meditar nesta carta por alguns instantes. Uma carta que é pequena, apenas um capítulo, na verdade é um bilhete perto das outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E nós vamos meditar nela, nós vamos ler a carta inteira, apenas 24 versículos. Mas antes de ler a carta, eu queria dividir com vocês um pouquinho do contexto da carta e também quero dividir com vocês um pouquinho da minha imaginação sobre os eventos que precederam a escrita desta carta. Então, primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que era muito comum no Império Romano a escravidão. A escravidão era algo comum. Aqueles que podiam tinham os seus escravos. E em algumas cidades do Império Romano, era possível que um terço da população fosse de escravos. Então imagine, era muito escravo no Império Romano, eram muitas pessoas que faziam o Império funcionar. Eram muitas pessoas que estavam fazendo as coisas que geralmente as pessoas não gostavam de fazer, e para isso eram usados os escravos. Nós precisamos inicialmente saber que quando nós pensamos em escravidão, nós não podemos pensar naquela escravidão que as novelas e os filmes comunicam a nós. A escravidão no Império Romano, no primeiro século, ela era muito diferente daquela escravidão do século XIX, daquela escravidão da América, aquela escravidão que, sem dúvida nenhuma, mancha a história da humanidade. A escravidão no primeiro século, e nesse contexto aqui da carta de Filemon, era uma escravidão que ela não estava restrita ou resumida a questões raciais. Qualquer pessoa poderia se tornar escravo. Por exemplo, uma pessoa muito pobre, que por conta da pobreza vivia mal, ela poderia se tornar escrava, apenas para ter uma condição melhor de vida. Podia acontecer isso, ela podia se tornar um escravo. Uma pessoa que se endividou demais, ela poderia pagar a sua dívida se tornando escravo, se tornando escrava. Talvez uma pessoa que tivesse que pagar algo, podia se tornar escrava. Mas também era possível, sim, que escravos fossem comprados no mercado. Sem dúvida nenhuma, essa também era uma realidade. Possivelmente, o apóstolo Paulo, quando plantou a igreja de Éfeso, ele conheceu Filemon e ele apresentou o evangelho para Filemon. Possivelmente, naquele momento da plantação da igreja de Éfeso, Filemon conheceu o evangelho da graça de Jesus Cristo, se entregou a Cristo e teve a sua vida transformada. Filemon, ele era um homem bom. Ele era verdadeiramente um homem bom. E os irmãos sabem que eu gosto sempre de prestar atenção nos significados dos nomes. O nome Filemon, ele vem de uma raiz que é a raiz filéu, que é a raiz para amor, amigo, amizade, consideração, beijo, carinho. O nome Filemon vem da palavra filema, que é a palavra beijo. Filemon, então, é aquele que beija. Ele era um homem bom, um homem muito bom. Talvez um homem carinhoso, um homem atencioso, um homem respeitoso. Mas o texto bíblico vai nos falar que ele tinha escravo, ou tinha alguns escravos. Filemon, ele morava em Colossos, a região que, se a gente colocar lá no Google Maps, é a região da Turquia. Filemon vivia ali, ele era um homem com condições, e tinha a possibilidade de ter alguns escravos. E aí sim, na minha imaginação, eu penso que Filemon, ele não tinha apenas um escravo, mas ele tinha alguns escravos. Escravos que talvez tivessem nascido na sua casa, escravos que talvez ele tivesse adquirido no mercado, escravos que talvez estivessem pagando uma dívida a ele. Filemon tinha alguns escravos, e isso era comum ali naquele meio. Mas dentre esses escravos, Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. O nome Onésimo, o nome próprio Onésimo, significa proveitoso, útil. E isso não era incomum. Os escravos ali no primeiro século, eles não eram tratados como pessoas. Os escravos, eles eram tratados como coisas, como objetos, como ferramentas, como máquinas. Logo, o escravo era toda pessoa que era útil. Então, era muito comum que todo homem escravo fosse chamado de Onésimo. Era era muito comum. Como que é o nome do seu escravo? Onésimo. E do seu? Onésimo. Por quê? Porque não estávamos falando de pessoas, mas estávamos falando de máquinas, de ferramentas, de produtos, de coisas, e coisas que precisavam ser úteis. Isso é muito interessante. E é interessante pela maneira como as coisas vão acontecer aqui na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Onésimo, o útil, o homem útil, ele se torna inútil porque ele rouba o seu senhor, ele rouba a família de Filemon. Onésimo, ele sai de Colossos com o objetivo de chegar em Roma, porque Roma era a cidade da liberdade. Lá em Roma, Onésimo iria gastar tudo aquilo que ele roubou. Lá em Roma, Onésimo ia se esconder no meio daquela população e ninguém iria achá-lo. Mas a minha imaginação, ela pensando sobre essa viagem de Onésimo, de Colossos para Roma, uma viagem de 1.800, 2.000 quilômetros, talvez 20, 25, 30 dias de caminhada, Onésimo, com aquilo que ele roubou de Filemão, ele sai gastando com prostitutas, ele sai gastando com bebidas, ele sai gastando com farras, como aquele filho pródigo de Lucas capítulo 15, ele sai gastando aquele dinheiro que talvez ele tenha roubado, e quando ele chega em Roma, ele já é um homem sem nenhum dinheiro ou com pouco dinheiro. E agora ali em Roma, na capital do império, ele tem poucas opções. A opção número um para Onésimo era, bom, agora que eu gastei tudo que eu roubei de Filemão, eu posso me juntar a um bando de ladrões. Opção número um. Opção número dois, já que eu gastei todo o dinheiro que eu roubei, eu posso me tornar um escravo aqui em Roma. Mas se ele se tornasse um escravo em Roma, a lei exigia que o novo senhor enviasse ele de volta para Filemon ou mandasse o dinheiro para Filemon. Opção número 3, eu devo voltar para Filemon, mas só que se ele voltasse para Filemon, ele poderia correr o risco de ser severamente castigado e até mesmo morto. Se você fosse Onésimo, o que você faria? Se tornava um ladrão, novamente escravo, ou voltaria para a casa de Filemon? Quem ficaria com a opção número 3? Voltar com a maior cara de pau, bater na porta de Filemão. Oi, voltei. Honestamente, irmãos, eu não ficaria com a 3. Eu acho que eu me ajuntaria a um bando de bandidos. Afinal de contas, eu fui para Roma para ser livre. Eu fui para Roma para curtir a liberdade. Afinal de contas, eu estava cansado de viver como escravo. Eu queria curtir a vida. Mas, se não bastasse, por uma cristocidência, Onésimo vai até o encontro de Paulo. E ele vai ao encontro de Paulo porque ele tinha cansado de viver como fugitivo. Mas, pastor Denis, você falou que o cara viajou talvez no máximo 30 dias. O suficiente para que qualquer pessoa sem dinheiro se canse de viver fugindo. Por uma cristocidência, Onésimo vai até Paulo porque ele está exausto de viver uma vida sem esperança, uma vida de inutilidade. O útil agora é inútil porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele passou boa parte da sua vida, ou talvez, quem sabe, a vida inteira, servindo o seu Senhor, mas agora ele tem liberdade demais, ele não sabe o que fazer com isso. Ele está curtindo uma grande inutilidade sendo livre. Ele está curtindo uma grande inutilidade estando longe de Filemon, da família de Filemon, de Áfia, de Arquipo, dos outros escravos. Ele não sabe o que fazer. Não sei se vocês já presenciaram quando você solta aquele passarinho que ficou a vida inteira na gaiola. Ele não sabe muito bem o que fazer, ele fica ali no quintal. Ele não sabe se voa, se volta, ele não sabe o que faz. Onésimo agora está se sentindo como esse passarinho. Gastou todo o dinheiro, viajou 2.000 quilômetros e agora não tem muita opção. Vou virar ladrão, escravo de novo ou volto para Filemon? Uma vida de inutilidade, esse homem está curtindo isso. Mas por uma cristocidência, e é intencionalmente que eu repito essa palavra por 3 vezes aqui, por uma cristocidência, ele se encontra com Paulo. Lá no livro de Atos, no capítulo 28, versículo 30 e 31, nós lemos o seguinte, a respeito de Paulo. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade, sem impedimento algum. Era assim que vivia Paulo lá em Roma, livre para pregar o Evangelho, preso, porém livre para pregar o Evangelho. E aí eu imagino que Onésimo viu no Facebook que Paulo naquele dia ia falar sobre o Evangelho. Ele falou assim, já que não tenho nada para fazer, eu vou lá ouvir o tal do Paulo. Dizem que ele tem propostas maravilhosas de vida. Eu vou até lá, não é tão longe daqui. Eu quero ouvir o que esse homem tem a dizer. E Onésimo vai até Paulo. Onésimo se encontra com Paulo. Onésimo conta a sua história para Paulo. Onésimo revela a sua identidade para Paulo. E ele fala, olha Paulo, eu tenho uma história para te contar, você tem tempo para ouvir a minha história? Olha Paulo, depois que eu ouvi você pregando, eu quero abrir meu coração para você, você tem tempo Paulo? E Paulo diz, claro que sim, me conte a sua história, olha, a minha história começa com o seguinte, eu sou um escravo fugitivo, eu estou fugindo já há mais de 40 dias, quase 2 meses eu estou fugindo, eu era lá de Colossos, eu era escravo de um homem bom, um homem chamado Filemon. Paulo, eu tive a coragem de roubar esse homem bom. E Paulo só ouvindo. Eu tive coragem de roubar ele, eu tive coragem de roubar a família dele. Paulo, eu fiz isso, mas eu também quero te contar a minha parte da história. Na casa de Filemon eu fui muito magoado. Lá na casa de Filemon eu sofri ressentimento. Eu não queria ser escravo. Eu fui frustrado na casa de Filemon porque eu passei boa parte do tempo ali servindo Filemon com a grande expectativa de que Filemon pudesse me ofertar a liberdade. Mas ele nunca fez isso. E isso gerou um ressentimento no meu coração, Paulo. Paulo, Filemon era bom, mas eu tinha uma expectativa muito alta desse homem bom. Eu queria que ele me libertasse, eu queria que ele fizesse algo por mim. Paulo, eu vivia lá na casa de Filemon, eu trabalhava com excelência, Paulo. Eu trabalhava melhor do que os outros escravos. Eu fazia tudo além do que o meu senhor pedia. Paulo, eu nunca fui reconhecido, Paulo. Paulo, lá na casa de Filemon, mesmo ele sendo um homem bom, mesmo a família dele sendo uma família carinhosa, eu nunca tive direito de falar. Paulo, a minha vida é marcada pelo ressentimento, a minha vida é marcada pela mágoa, Paulo. E Paulo, sendo honesto com você, eu não aguentava mais aquele tipo de vida. Por isso eu fugi. Só que Paulo, se não bastasse, além de fugir, eu roubei dinheiro daquela família, daquele homem bom. Essa é a minha história, Paulo. E aí eu imagino Paulo sentado ali na cadeia dizendo, vamos recapitular, como que era o nome do seu senhor? Filemon. Filemon, de Colossos? De Colossos. Tá bem, eu vou orar por você, Onésimo. Volte daqui a 2 dias e a gente vai conversar melhor. Passa-se 2 dias, irmãos, notem bem, isso é fruto da minha imaginação, tá? Não tem texto bíblico sobre isso. 2 dias depois, Onésimo volta. Paulo, obrigado por você ter me ouvido naquele dia. Você tem alguma coisa para me falar de tudo que eu te contei? Tenho sim. Eu quero te falar sobre a história de Jesus Cristo. E então Paulo apresenta o evangelho para Onésimo. Onésimo se converte. Onésimo se entrega a Cristo. E Paulo diz assim para Onésimo: Onésimo, daqui para frente eu quero te discipular, filho. Essa era a prática de Paulo. Paulo queria fazer com Onésimo a mesma coisa que ele fez com Tito, a mesma coisa que ele fez com Timóteo. Eu quero discipular você, Onésimo, você aceita? Olha, Paulo, eu não sei muito bem o que é esse negócio de discípulo, porque não é muito comum pessoas discipularem escravos, mas eu quero. Então faz o seguinte, vamos orar e daqui 2 dias você volta de novo. E aí Onésimo vai para casa feliz da vida. Puxa vida, eu conheci outro homem bom, Paulo. Ele ouviu a minha história, ele não me reprovou, ele não me condenou, ele me apresentou Cristo, agora eu sou filho de Deus por meio de Jesus Cristo, eu sou irmão de Paulo, filho de Paulo, e ele ainda quer me discipular. Eu sabia que eu tinha que fugir de Colossos, eu sabia que essa viagem no final ia dar certo, eu sabia que todas as coisas estavam conspirando para que eu tivesse uma nova vida. 2 dias depois, Onésimo chega lá na prisão. Oi, papai, eu voltei, me discipula então. E aí Paulo diz assim: filho, você precisa voltar. Como que é, Paulo? Você precisa voltar. Paulo, peraí, voltar para onde? Do que você está falando? Você precisa voltar para Colossos. Você precisa voltar para Filemon. Aliás, eu quero te dizer uma coisa, Onésimo. Filemon também é meu filho na fé. Você precisa voltar. Você precisa se encontrar com Filemon. Você precisa abraçá-lo. Você precisa beijá-lo. Você precisa devolver para ele tudo que você roubou dele. Você precisa continuar servindo Filemon. E aí Onésimo, ele dá aquela coçada na cabeça e fala assim: mas eu gastei tudo, eu não tenho dinheiro para devolver. E imagine, Paulo, eu vou me deparar com aquele homem vai me matar. Você tem certeza que eu tenho que voltar? E Paulo diz para ele: meu filho, é claro que você tem que voltar. Você tem que voltar porque você deve. Você tem que voltar porque você precisa ressarcir. Você tem que voltar porque você precisa acertar. Você precisa voltar porque você tem uma dívida. Você precisa voltar porque Cristo voltaria. Você precisa voltar, assim como Cristo fez. Você precisa pagar o que deve. Mas Paulo, o que eu vou fazer? Irmãos, quando eu estava pensando nisso, eu estava lembrando daquela história de Esaú e Jacó. Lá no capítulo 31 de Gênesis, Deus fala com Jacó: Jacó, volte para a casa dos seus pais. Gênesis capítulo 31, versículo 3, e Jacó, ouvindo a orientação de Deus, ele começa a voltar para a casa dos pais, mas ele sabe que lá na casa dos pais está quem? Esaú. Aquele que foi enganado por Jacó, aquele que foi passado para trás por Jacó. E então no capítulo 31, 32 e 33 de Gênesis, a gente vê uma estratégia mirabolante de Jacó. Jacó manda presente, manda boi, manda gado, manda um monte de presente para Esaú, para amansar o coração de Esaú. Ele divide os filhos, ele divide o grupo, ele divide os escravos. Primeiro vai esse grupo de escravos, depois vai o segundo grupo de escravos. Porque se Esaú matar o primeiro grupo, o segundo grupo foge. Como eu vou estar aqui atrás, eu vou ficar protegido. E ele cria toda uma mirabolância. Até então, que ele tem um encontro com Deus numa determinada noite. Deus toca nele E então ele descobre que ele precisa se encontrar com o irmão, porque essa foi a ordem de Deus. E aí no texto bíblico, no capítulo 33, o Jacó, ele se coloca na frente da família e vai ao encontro do irmão. E lá no capítulo 33, versículo 4, tem uma expressão linda que diz: e Esaú, vendo Jacó, correu, lançou sobre o seu pescoço, e matou ele enforcado? Não, lançou sobre o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Onésimo, você tem que voltar. Você tem que voltar, meu filho. Você tem que voltar. E é a partir daí que nós temos a carta de Filemon. Paulo dizendo assim: você vai voltar, mas eu vou voltar com você. Infelizmente eu não posso ir pessoalmente, mas eu vou escrever uma carta. E você vai voltar levando essa carta para Filemon. Queridos, agora eu quero pedir para vocês que vocês prestem bastante atenção na leitura da carta. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo. Ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E também a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor. Pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te, confiado no teu amor, prefiro pedir-te, confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, filho que gerei quando estava na prisão. Anteriormente, ele te foi inútil. Inútil porque te roubou, porque te magoou, porque te ofendeu e porque fugiu. Mas agora, ele é muito útil. Para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, humanamente, como também no Senhor. Assim, se você me considera um irmão na fé, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Não tem ninguém escrevendo por mim. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que te peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, vos cumprimenta. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos, agora nós temos o lado de Filemão. Filemão é verdadeiramente um homem bom. Versículo 1 começa chamando ele de companheiro. O versículo 5 fala que ele é um homem de fé impactante. Fala que ele é um amor, ele tem um amor genuíno por Jesus e pelos crentes. Ele ama os crentes. Filemão, no versículo 5, é o homem que obedece os mandamentos de Deus, sintetiza os mandamentos de Deus. Ele ama Deus e ama também o próximo. A maneira como ele age, o versículo 7, descreve Filemão como um homem de quem todos querem estar perto. Você tem alguém assim? Alguém que você quer estar perto? Um amigo, aquele que só de estar perto dele, as coisas parecem que melhoram tanto. Tem alguém assim? Alguém tem aqui? Vocês estão ruins, irmãos. Só a Beth que tem. A irmã Idel aqui. Ali. Mas vocês conhecem essas pessoas? Aquelas que é agradável estar perto delas. Filemão é esse homem, um homem agradável de quem está perto. O texto bíblico está dizendo isso. Ao mesmo tempo, Filemão é aquele homem que foi enganado, roubado pelo seu escravo. É um homem que realmente perdeu algo. Ele perdeu alguma coisa. E que talvez por algum tempo Filemão nutria mágoa, ressentimento. Ressentimento em relação a Onésimo. Como pôde Onésimo fazer isso comigo? Eu cuidei dele, eu o alimentava, eu ouvia ele. Eu falava com ele falava comigo, ele entrava na minha casa, ele saía da minha casa, ele transitava. Como pôde esse homem fazer esse negócio comigo? E cultivava aquela mágoa, aquela dor, aquela angústia. Filemão também é esse homem. E aqui eu quero abrir um parênteses e fazer duas perguntas para você. Vamos ver se vocês estão bons para responder perguntas. Você lembra qual foi a maior ofensa que cometeram contra você? Sim ou não? Ah, não lembra da maior ofensa que cometeram contra você? Alguém lembra? Eu lembro de pelo menos umas 4, 5. Vocês lembraram, né? Agora, posso fazer a segunda pergunta? Você lembra qual foi a maior ofensa que você cometeu contra alguém? Queridos, a carta de Filemão, a carta para Filemão, escrita por Paulo, ela nos desafia a pensarmos que nós somos prisioneiros uns dos outros. Ela nos desafia a pensarmos que algumas vezes nós somos os ofendidos, mas outras vezes nós somos os ofensores. A carta do apóstolo Paulo a Filemão nos leva a pensarmos que muitas vezes nós tentamos nos livrar das prisões, das escravidões, contando mentiras, fazendo fofoca, enganando, manipulando, roubando. E é assim. A carta do apóstolo Paulo a Filemão, ela chama a nossa atenção para o fato de que essa relação Filemão versus Onésimo, Onésimo versus Filemão, ela repete-se dia a dia em empresas, em escolas, em famílias. Essa situação se repete dia a dia. Algumas vezes somos os ofendidos, outras vezes somos os ofensores. Você lembrou de quando você foi ofendido? E eu sei que você também lembrou de quando você foi o ofensor. Do mesmo jeito que eu lembrei de 4 ou 5 ofensas que cometeram contra mim, eu também lembrei de algumas 4, 5, 10 ofensas que eu cometi contra outro. E na última, mais recentemente, eu tive que pedir ajuda de um amigo. Me ajude a acertar a ofensa que eu cometi contra aquela pessoa. A carta de Filemão nos coloca nesse exato lugar. Algumas vezes nós somos os ofendidos, mas outras vezes nós somos os ofensores. Quando nós lemos a carta, ou este bilhete, nós corremos o risco de pensarmos que Paulo tentou constranger ou manipular a Filemão. Você prestou atenção no que nós lemos aí, quando o apóstolo Paulo diz, olha, se você me considera irmão, está aí no versículo 17, se você me considera um irmão, perdoe Onésimo. Você lê aí no versículo 18, e se Onésimo te deve alguma coisa, eu pago. E você lê no versículo 19, e ó, lembre-se de que você me deve a sua própria vida. Como é que não vai perdoar, gente? Não tem saída. Mas, queridos, não vamos ler essa carta equivocadamente. O apóstolo Paulo, ele não está constrangendo Filemão. O apóstolo Paulo não está manipulando Filemão. O apóstolo Paulo está trabalhando com Filemão, com a certeza de que ele vai fazer um pedido muito difícil a Filemão. Um pedido diferente de amar irmãos que não cometem ofensa. Ele vai fazer um pedido muito mais difícil. Ele vai fazer o pedido de: eu quero que você receba Onésimo, não mais como escravo, mas agora como irmão, e um irmão muito amado, útil para mim, útil para ti. Não é simplesmente, oi, chega aí, continue fazendo o que está fazendo longe das minhas vistas. Não é assim que é para receber, é para receber agora como irmão, não mais como escravo. Ou um escravo, agora irmão. O pedido é difícil, e o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você vai ter que amar, sacrificialmente. Por isso no versículo 9 nós lemos, prefiro pedir-te confiando no teu amor. Irmãos, irmãs, é impossível manifestarmos perdão por pressão. O pastor falou que eu tenho que perdoar, então eu perdoei. É mentira, nunca teve perdão por isso. O pastor pode até ter pressionado. Mas se você perdoou pela pressão do pastor, acreditem, você nunca perdoou. Não, eu perdoei sim, porque tinha toda uma pressão social para eu perdoar. Então acredite, por pressão social, ninguém perdoa ninguém. Só é possível perdoar, queridos, quando nós somos motivados pelo amor sacrificial. E é esse o apelo que Paulo está fazendo a Filemão. Você precisa perdoar, não porque você me deve alguma coisa, embora você me deva. Você precisa perdoar, não porque eu posso te pagar o que Onésimo te deve. Você tem que perdoar, não porque você é meu irmão, embora eu seja. Mas você tem que perdoar por amor sacrificial. E aí, gente, as coisas se complicam. E se complicam porque quando a gente fala de perdão, aquele que perdoa está perdendo algo. A etimologia da palavra perdão vem de perda. Quem perdoa, perde. Conseguem guardar isso? Sim ou não? Então vamos lá, como que é? Quem perdoa, perde. Quando nós falamos de perdoar alguém, a gente está dizendo, eu aceito perder. E se você nunca perdoou assim, tem uma má notícia para você. Você nunca perdoou. Quem perdoa, perde. quem perdoa perde. E é essa proposta que Filemon, que Paulo está fazendo para Filemon. Quando nós olhamos para o Evangelho, é essa a ideia. O amor é a manifestação visível da vida centrada em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, para nos perdoar, ele teve que perder a própria vida. Quando Deus decidiu nos perdoar, Deus perdeu o próprio Filho. Quem perdoa? Quem perdoa? Quem perdoa, perde. Deus perdeu o Filho e o Filho perdeu a vida. Quem perdoa, perde. E é para isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Filemão, a prova agora é mais difícil. O que eu vou te pedir é a prova de fogo. O que eu vou te pedir vai exigir muito de você. E você vai ter que fazer isso motivado pelo amor sacrificial. Paulo, ele não constrange Filemão. Paulo não manipula Filemão. Mas ele sabe que o pedido é muito difícil. Receba Onésimo como irmão amado, não apenas como escravo. Você lembra comigo, lá do texto de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 48, o texto bíblico diz assim: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Que interessante quando nós olhamos para esse versículo. O versículo diz que nós devemos perdoar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que vos perseguem, e o texto encerra dizendo: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Por que que o nosso Pai Celestial é perfeito? Porque ele nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. É o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. O Pai Celestial é perfeito. E ele exerce a sua perfeição quando nos perdoa, sendo nós ainda pecadores, vivendo de costas para ele, andando à parte dele. Quem perdoa, eu vou repetir até domingo que vem, quem perdoa, perde. O Pai perdeu o Filho e o Filho perdeu a vida. Quem perdoa, perde. Irmãos e irmãs, nenhum de nós não vamos conseguir perdoar alguém. Se o perdão for motivado pela obrigação, pela dívida moral, e ainda que façamos isso, isso nunca vai ser perdão. Quando nós olhamos para essa história de perdão, ele precisa ser verdadeiramente bíblico, porque se ele não for verdadeiramente bíblico, nós vamos ficar sempre resgatando a dívida. Você fez aquilo contra mim, você tem que me pagar. Você fez aquilo contra mim, e enquanto eu não me vingar de você, nós não acertaremos as nossas contas. Quem perdoa, perde. Mas na visão do apóstolo Paulo, e principalmente quando nós olhamos para o versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo, ele tem a mente orientada pelo Evangelho, a mente orientada por Cristo, a mente orientada pelos valores das Escrituras, e ele entende da seguinte maneira: do ponto de vista humano, olhando humanamente para toda essa situação, Onésimo gera em Filemão tristeza, decepção, perda, frustração, dor, ira, ódio, raiva. Concordam com isso, queridos? Quando Onésimo rouba Filemão e foge de Filemão, ele desperta uma porção de sentimentos naquele homem. Mas esse é apenas o ponto de vista humano, porque do ponto de vista divino, temos mais uma cristocidência. Deus usa a circunstância para que Onésimo se torne filho e Filemão tenha sua fé lapidada. E isso é difícil de nós entendermos, porque na verdade nós queremos crescer com Cristo, mas nós não queremos ter dores de crescimento. Nós queremos ter uma fé lapidada, mas nós não queremos aguentar a dor da talhadeira. Nós queremos ter um caráter aprovado, mas nós não queremos experimentar do fogo que purifica. Então, da perspectiva humana, Onésimo causador em Filemão, da perspectiva divina, Deus usa a circunstância. E quando a gente olha para isso, queridos, nós precisamos entender. Prestem atenção, olhem para mim. O problema não são as circunstâncias. O problema é, confio em Deus ou não? Deus é o Senhor das circunstâncias ou não? Ele cuida de tudo, controla tudo ou não? O problema não é a circunstância. O problema é a visão que eu tenho de Deus na circunstância. Exemplo disso, o texto bíblico começa dizendo... Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo está preso, mas o coração dele está livre. Ele não tem ressentimento contra Roma. Ele não tem ressentimento contra Deus. Deus, eu servi tanto a Deus, preguei tanto o Evangelho, plantei tantas igrejas, evangelizei tantas pessoas e estou aqui preso. Que Deus é esse? Não, Paulo tem o coração livre. E livre porque a questão não é a circunstância, a questão é a confiança em Deus. E aí eu te faço uma nova pergunta. Quais são as áreas da sua vida que você precisa confiar verdadeiramente em Deus? Você vive uma determinada circunstância agora. Talvez uma circunstância difícil na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu vizinho, com seu tio, com seu chefe. E as circunstâncias são verdadeiramente difíceis. Mas você confia em Deus, crê nele e crê que ele está usando a circunstância para forjar o seu caráter, lapidar a sua fé. Nós precisamos pensar sobre isso, queridos. A carta de Filemão chama a nossa atenção para isso. Paulo está preso, mas o coração dele está livre. No versículo 24, final da carta, ele coloca lá o nome Marcos. Ó, aqui na prisão está comigo um monte de gente, e dentre esse monte de gente está Marcos. O que significa Marcos? Lá no livro de Atos, no capítulo 15, Marcos foi aquele rapaz que causou um estresse e um grande desgaste entre Paulo e o seu amigo Barnabé. Mas agora Marcos está ali, Marcos está ao lado, Marcos está ali ajudando, apoiando. Paulo é exemplo vivo de que quem perdoa, perde. Ele está demonstrando isso. Paulo, ele olha para a vida como sendo supervisionada e gerida pelo próprio Deus. Paulo acredita que a notícia que muda tudo é a notícia do Evangelho. Cristo morreu por nós, logo tudo muda. Muda o nosso jeito de pensar, muda o nosso jeito de se relacionar, muda o nosso jeito de encarar os nossos ofensores, mas muda até mesmo as nossas atitudes quando nós somos os ofensores. O Evangelho muda tudo, essa notícia muda tudo. Sabe quando nós criamos uma ofensa e a gente tenta justificar a nossa ofensa dizendo assim, nossa, mas aquela pessoa se magoa com qualquer coisa, nossa, como aquela pessoa é melindrosa. O crente que é orientado pelo Evangelho não pode agir assim. Se uma pessoa está ofendida com você, cabe a você ter uma atitude cristã para com ela. Você não pode simplesmente dizer, ela é muito melindrosa, ela se magoa com tudo. Quando a nossa vida é orientada pelo Evangelho, nós não podemos agir de qualquer jeito. Então, irmãos, terminando, quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo a Filemão, e tem um comentarista inglês, o Ralph Martin, ele diz assim, esta carta fala mais sobre como viver a vida cristã no contexto social, do que como tratar escravos infratores. E é verdade. Um bilhete, uma cartinha, 24 versículos, mas com uma notícia que muda tudo, transforma tudo, renova tudo. Termino, então, com duas perguntas para mim e para você. A primeira pergunta é considerando a atitude inútil de Onésimo em nós. A atitude inútil de Onésimo em nós. E a pergunta então é, de que maneira, de que jeito, você, nós, temos tentado nos libertar daquilo que nos mantém escravos? Onésimo cansou de ser escravo e achou uma alternativa, eu vou roubar e fugir. De repente você cansou do seu marido, ao invés de falar com ele ou procurar aconselhamento, quer saber, eu vou procurar outro marido. Isso é destrutivo. Você cansou do seu trabalho, cansou do seu chefe, logo você arruma uma alternativa, eu vou começar a falar mal dele. De que maneira nós estamos tentando nos livrar daquilo que nos escraviza? Eu e você precisamos responder isso. Porque muitas vezes as saídas que alguns de nós temos encontrado é através da mentira, do adultério, da manipulação, do roubo, da difamação, tudo para se livrar daquilo que nos escraviza. Se nós queremos nos libertar daquilo que nos escraviza, dando o nosso jeito, ou de acordo com os conselhos que recebemos da sociedade pagã, nós vamos criar maiores desastres. De que maneira você tem tentado se livrar daquilo que te escraviza? Está endividado? Melhor saída, vou me matar. É isso que Satanás quer. É isso que ele espera. Estou viciado. Vou tirar minha vida. É isso que Satanás quer. Irmãos, irmãs, eu e você precisamos pensar sobre isso. De que maneira nós estamos tentando nos livrar daquilo que nos escraviza? E a última e final pergunta sobre os nossos falsos beijos. Lembra que Filemão é aquele que beija? Agora ele tem que dar um beijo em Onésimo. E que tipo de beijo ele vai dar? Igual o beijo de Esaú, que encontra Jacó? Ou um beijo de falsidade? E eu e você precisamos responder, quem são as pessoas que precisamos libertar do nosso coração? É o seu pai? É o seu irmão? É o seu marido? É a sua esposa? Está nutrindo mágoa? Quando nós nutrimos mágoa, ressentimento, ódio, ira, esses sentimentos, eles funcionam como uma espécie de sequestradores. O maior sequestro até então conhecido na história do Brasil durou 160 dias. 160 dias sem poder sair, comer o que queria, andar por onde queria, com a liberdade tomada, quando nós cultivamos ira, ódio, ressentimento, mágoa em relação a uma outra pessoa, essa outra pessoa nos faz reféns. Eu e você precisamos saber responder isso. Tem alguém que nós estamos mantendo como escravos no nosso coração? É hora de libertar. E você pode até me dizer, mas eu não consigo. Eu sei que você não consegue, nem eu. Mas nós precisamos da força de Cristo em nós para que essas pessoas sejam libertadas. Portanto, irmãos, irmãs, Somente Jesus Cristo é capaz de libertar Filemão de Onésimo e Onésimo de Filemão. Somente Jesus Cristo é capaz de libertar você da escravidão que talvez você viva. E somente Jesus Cristo em você é capaz de abrir o seu coração para que você não continue sendo refém daquela pessoa que te magoou. Portanto, nessa noite, tem desafios aqui para crente, para o não crente, para quem ainda não se entregou a Cristo. O desafio para o crente é, se você está mantendo alguém escravo dentro do seu coração, você precisa perdoar, mas do jeito certo. Quem perdoa, perde. Se você é um ofensor, pare de ficar racionalizando. Vai lá acertar com aquela pessoa. Irmãos, se eu te ofendi, o meu maior sonho é que você venha falar comigo. Pastor Denis, aquele dia você me ofendeu. Vem falar comigo para que eu possa acertar com você. Eu imagino que esse seja o desejo do pastor Roni, o desejo do pastor Eduardo, do pastor Darcy, dos diáconos, da liderança da igreja. Se eu te ofendi e você nunca falar comigo, eu vou continuar ocupando um espaço do seu coração que deveria ser ocupado por Cristo Jesus e não por mim. Vamos orar? Tem alguém que você precisa perdoar? Verdadeiramente perdoar? Não deixe que essa oportunidade escape nessa noite. Tem alguém que te ofendeu para valer mesmo? Esse alguém está aí tomando espaço no seu coração. Diga ao Senhor Jesus Cristo nessa noite: Senhor, tu sabes que eu não consigo, mas eu quero obedecer a tua palavra. Então, Senhor, me ajude. Senhor, invada o meu coração e me ajude a perdoar. E, Senhor, eu não quero fazer isso apenas quando sentir algo, mas eu quero fazer isso por obediência a ti, como Filemão. Ajude a dar um beijo nela, um beijo honesto. Senhor, me ajude a ser humilde para pedir perdão, para reparar o dano. Nessa noite, se você não entende como essas coisas podem acontecer, talvez essa seja a noite onde você precise se entregar a Cristo para que essas coisas se tornem realidade na sua vida. Uma realidade que é processual, que é gradativa, mas uma realidade que verdadeiramente liberta, uma realidade que verdadeiramente transforma as coisas, o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de agir. E para o ofendido. Queridos, nessa noite, não deixe que a oportunidade passe, a oportunidade de experimentar da verdadeira vida e da verdadeira liberdade que só há em Cristo Jesus. Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece cada um de nós aqui. O Senhor sabe do que precisamos. O Senhor sabe que alguns de nós precisa abrir abrir a cela que foi criada e construída no nosso coração. Tu sabes, ó Deus, que outros de nós precisamos nos revestir da tua humildade para pedirmos perdão sincero, perdão genuíno, honesto, verdadeiro. E tu também sabes, ó Deus, que alguns de nós aqui no nosso meio precisam conhecer a ti, se entregar a ti e viver contigo. Senhor, por favor, não permita que saiamos daqui do mesmo jeito que entramos. Por favor, Senhor, não permita que os nossos olhos continuem fechados, as nossas convicções duras e impenetráveis. Mas Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude a vivermos uma vida orientada por ti, pelo teu Filho Jesus Cristo, uma vida pautada, guiada pelo teu amor sacrificial.